9h40, estamos no Setembro Amarelo, a prevenção em relação ao suicídio, e estamos fazendo uma série de entrevistas ligadas ao tema. E hoje, a nossa convidada é Beatriz Breves. Ela é escritora, tem uma obra chamada Entre o Mistério e a Ignorância, o Desvendar da Psique Humana. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista. E hoje a gente vai conversar com ela sobre falar dos sentimentos e a saúde mental. Há uma relação nisso? Senhora Beatriz, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, é um prazer enorme. Obrigada por ter me convidado, você e a todos que estão aí.
A honra é nossa. E eu queria começar com o seguinte. A gente tem uma dificuldade muito grande de falar das nossas emoções. Não todo mundo, algumas pessoas têm dificuldade. E também tem outro lado, né? Tem gente que tem dificuldade de ouvir as emoções dos outros. Né? Tem gente que entra por um ouvido e sai pelo outro, enfim. Como é que a gente pode ser mais atento e, ao mesmo tempo, superar um pouco as barreiras para falar das emoções e a importância disso?
Olha, é fundamental. Você veja só, se a gente está feliz, é o que eu costumo dizer, se a gente está feliz, está em harmonia, enfim, a vida pode estar cheia de problemas, a gente vai ter mais tranquilidade para lidar com as coisas que acontecem, a gente vai ter calma, vai ponderar, enfim, vai acabar superando. Mas se a gente está infeliz, está sofrendo, está em desarmonia interna, a vida pode estar um oásis e você não vai saber aproveitar. Então, você está se sentindo bem, poder estar conectado com o que está se sentindo, seus sentimentos, é fundamental para você poder justamente administrar isso e poder olhar a vida de uma outra maneira. E quem não faz isso, que é uma coisa que a maioria das pessoas desconhece, o mundo interno dos sentimentos, né? São mais de 500 sentimentos, as pessoas não sabem disso, as pessoas passam batida em cima disso. Então, isso aí vem desde pequeno. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que começar a falar sobre isso e convidar as pessoas para prestarem atenção no que sente. Eu costumo, a ideia que eu dei é o seguinte: de noite chega em casa, pensa no que sentiu durante o dia, não pense só no que fez durante o dia, pense no que sentiu durante o dia e começa a elaborar isso e a falar sobre isso e aprender a ouvir também, porque também você falou, há quem não consiga ouvir, mas também há aquele que não consegue se ouvir, né? E tem são nuances importantes. Que a gente está falando desse mês de Setembro Amarelo, que a gente está falando de sofrimento. Né? Ninguém tira, atenta contra a vida, atenta suicídio, porque está feliz. As pessoas fazem isso quando estão sofrendo e muito. Então, falar disso é que nem uma panela de pressão. Né? Que se você não deixa escapar ali a pressão, ela vai implodir. E aí explode, né?
Aí tem nossa, várias coisas que dá para a gente puxar aí o fio da meada dessa conversa. Vamos desdobrar do seguinte. A primeira coisa é, pô, vamos pensar, trabalhei o dia todo, ou as minhas atividades do dia, chego em casa. Aí eu vou pensar no que eu senti. A gente pensa no que fez, a gente pensa nas pessoas com quem a gente conversou, se encontrou, a gente pensa nos compromissos que a gente tem no dia seguinte, nas preocupações. Aí você colocou uma coisa muito interessante, o sentimento. Como é que eu consigo entender o que eu senti? Porque parece engraçado, mas não é muito difícil para as pessoas decifrar os sentimentos?
É dificílimo, porque a gente não está treinado. Depois que a gente aprende, começa a entender, o mundo vai ficando mais fácil. Aí você vai puxando o novelo, ele vai se soltando. E a gente vai ver que não, a gente tende também um equívoco, é a pensar num sentimento isolado. Um sentimento nunca anda sozinho. O amor com a raiva é uma coisa, o amor com a generosidade é outra coisa. É tipo uma salada de frutas. A gente está vivendo sempre uma salada de frutas e dependendo do quanto se põe, você vai ter um sabor ou outro. A mesma coisa no mundo dos sentimentos. Então, isso é um aprendizado que, infelizmente, a gente tem que ser desde pequeno. O ideal é que fosse desde pequeno. Mas nós, adultos, temos que aprender para ensinar nossas crianças, né? Essa é a ideia, porque a gente nomear o que está sentindo. É muito difícil, sim. O começo, eu diria que é quase que impossível. A pessoa fica perdida. Eu tenho um grupo que fala de sentimentos. Pessoas que chegam e ficam assim. Mas depois ela começa a entender como é que funciona a dinâmica. É muito difícil. Mas é possível e fundamental.
Porque aí tem um dado interessante, a gente fala dos sentimentos, a gente tem que conversar mais sobre o que está sentindo, encontrar uma pessoa com quem a gente possa trocar umas ideias, falar do que sente, ouvir também a pessoa, porque eu acho que as experiências das outras pessoas são legais. Mas aí tem um dado interessante, quando a gente começa a decifrar os nossos sentimentos, né? E expressar isso em palavras... Né? É um exercício que a gente faz sozinho, ou de vez em quando a gente tem que procurar alguém? Aonde está o limite entre eu tenho que dar conta de certas coisas e o momento em que eu tenho que colocar alguém na jogada também?
Bom, o limite é muito subjetivo, mas eu diria que o ideal é que você puder, assim como a gente conversa sobre tudo com todo mundo, quase tudo aquilo que a gente escolhe, é a mesma coisa o sentimento. Eu não vejo nada demais você chegar para uma pessoa, ou um amigo, ou sua companheira, ou seu companheiro, enfim, a pessoa que está com você, ou mesmo um amigo, ou mesmo no colégio, na escola, na faculdade, no trabalho. Vamos falar hoje sobre esperança? O que é esperança? Como é que cada um vivencia a esperança? Mas a esperança anda com que outros sentimentos? Expectativa, que é outro sentimento, né? Enfim, desespero, tenho medo, esperança, eu fico com desespero de que acabe com a esperança. Enfim, aí começam a conversar, não tem problema nenhum. Conversa assim como quem está conversando sobre o futebol, vamos falar assim. Uhum. E aí a coisa vai fluindo. E aí você vai. Agora, é claro que tem sentimentos quando a pessoa ela se conecta com questões mais internas, aí é subjetivo, ela vai se poupar. Porque você falar de sentimento não necessariamente é você expor sua vida. Você pode falar do que está. Porque todo mundo sente, né? Então, não é expor sua vida. Aí é pessoal com quem você está conversando. Se você quer colocar um problema, uma questão, uma alegria, aí é com você. Não, não tem uma regra. Uhum. Cada ser humano é único, isso é uma coisa importante. Né?
Aí que tá. Vamos lá, tem muita coisa para te conversar, mas vamos ver se a gente consegue aproveitar o máximo possível. Nós temos vários sentimentos, a gente também tem as nossas preocupações, a gente gostaria muito de fazer diferença, de repente a gente não se sente muito, né, diferente dos outros. Existe aquela coisa de que a razão e a emoção. Eu sou abalado às vezes por sentimentos, sentimento de rejeição, dificuldade de contato com as pessoas. Estou passando às vezes por uma fase meio complicada. E tem a razão, a racionalidade, a busca do equilíbrio entre essas duas coisas. Como é que a gente consegue chegar nesse equilíbrio aí?
Você tocou num ponto muito importante, porque a gente vive numa cultura, numa visão de ser humano em que divide corpo e mente. A razão por um lado e emoção. A emoção seria nessa visão mais que é porque a visão predominante seria um efeito do cérebro, neurológico, etc, etc, que aí vai de se desmembrar em sentimento, enfim. Eu, há 35 anos, eu pesquiso um outro caminho. Eu fiz física, eu pesquiso no campo da interdisciplinaridade. Tá? Então, junto à física, psicologia. Eu fiz, inclusive, a graduação em física também, para poder fazer essa pesquisa. Sabe? Então, enfim, hoje em dia, eu junto com a ciência da complexidade, que é esse meu último livro que você leu aí. Uhum. Então, eu vejo o ser humano como um complexo vibracional. A visão de mundo é uno, inteiro e indivisível. Não há separação, não há distinção. Quando eu pergunto assim, até o pensar é uma expressão do sentir, aí a pessoa, mas o pensamento é uma expressão do sentir, eu pergunto a você, como é que você sabe que você pensa? Se não é porque você sente o seu pensamento. Então, são coisas básicas que a pessoa... Não, porque como estamos em outro paradigma de visão, isso se perde. Não desmerecendo essa visão, são visões diferenciadas. Mas quando você passa por uma visão e passa a se compreender, o que seria o sentir? O sentir é a experiência vivencial daquilo que somos, da vibração que somos. Então, eu me experimento daquilo que eu sou. A gente, tudo que a gente vivencia passa pelo sentir. Aí tem o sentimento, tem as sensações e tem o pensamento, compreende? Então a razão é uma expressão do sentimento. Tem gente que fala e você sente sono quando ela está falando, porque ela está passando, ela vem junto com o sentimento que dá um horror. Você, inclusive, o tema do Setembro Amarelo, uma pessoa que está sofrendo, que tá fria, que a gente chama de frio, né? Aquela pessoa que está gelada por dentro, é um sentimento de uma geladeira interna, não deixa de ser um sentimento, aquilo passa para a gente de alguma maneira. Então, você não tem como escapar do sentir. Uhum.
Agora eu vou te colocar uma questão que é muito, muito contemporânea. Todo mundo quer estar bem o tempo todo hoje em dia, né? A moçada acha que só você entrar no Facebook, no Instagram, você já deve ter lido e escutado muito. Todo mundo feliz, aquela foto, a vida legal, não é assim, né? A gente tem altos e baixos, a vida tem momentos em que você está bem, depois acontece alguma coisa. As pessoas têm que aceitar que a vida não é essa, por exemplo, como você colocou, a nossa forma de pensar e agir tem emoção envolvida, às vezes a gente expressa pela fala alguma forma de sentimento. Como é que a gente coloca na cabeça das pessoas de que felicidade não é uma constante, é coisa rara, e que a gente tem que ter um pouco mais de satisfação com essa inconstância? É possível a gente explicar isso para as pessoas? Como é que é isso,
Beto? Eu acho que a gente... Aí é um fenômeno que você da rádio deve conhecer muito, que é o fenômeno da ressonância. Né? A gente pode ressoar nos outros esse tipo de visão, de sentimento. Porque se a pessoa passa a se olhar, não mais como uma separação mente-corpo, mas como um todo, um complexo vibracional, uno inteiro, indivisível, um todo, ela vai entender. Vamos pegar uma outra metáfora, né? A orquestra. A orquestra tem vários instrumentos, tem os músicos, enfim. Então, os sentimentos seriam esses instrumentos. É natural que ora um vai estar... Você, quando está alegre, quando está feliz, a tristeza também está tocando, só que ela está de fundo. Então é figura e fundo, entende? Quem é o regente dessa orquestra, da sua vida? Você mesmo. Então, dependendo como você vai reger a orquestra interna, você vai ter. Nunca você vai estar... A pessoa diz, eu estou alegre ou triste. Não, a gente está sempre alegre e triste. A questão é o que está predominando naquele momento da sua vida. Todos os sentimentos estão ali, ou vibrando, ou em potencial, pronto para serem ativados. E você saber reger, você ser o grande maestro dessa orquestra, é o grande lance da história. E se você não souber ultrapassar, quando um instrumento estiver desafinado, dando um ruído na sua orquestra, se você não souber afiná-lo, você tende a ir por um caminho. Você tem que aprender a lidar com o sofrimento, tem que aprender a deixar a viver aquela dor também. Porque a dor passa... Como é que a gente vence o sofrimento? Sofrendo. Aí você, vou sofrer? Vai, tem que sofrer, não tem jeito. Agora, sabendo que você não está só sofrendo, você tem recursos outros dentro de você, que também são harmonias internas, que são situações que te levam a ter uma estabilidade, uma paz interna. Também, o oceano, quando está numa área de tormenta, ele não é tormenta em todo o oceano. É mais ou menos essa a ideia. E se as pessoas mudam a visão de si mesmas, elas começam a enxergar, e é tão fácil, sabe por quê? Isso não se ensina, está dentro de cada um de nós. É que nem, como é que é a cor vermelha? Olhe, você vai ver. Como é que é a cor amarela? Olhe, você vai ver. Como é que é o azul? Olhe. Não tem como ensinar, é sentir e ver. E como isso está dentro de cada um de nós, não é difícil, basta prestar atenção.
Beatriz, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um bom dia para ti.
Um bom dia para você
e
também.
E bons sentimentos, né?
Igualmente.
Que você seja, saiba harmonizar os sentimentos.
Conversar com você já me senti melhor, Beatriz. Obrigado. Obrigado.
Estou muito feliz de estar aqui. Tchau.
Tchau. Conversei com a psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista Beatriz Breves. Falamos um pouco sobre a necessidade, né, da gente dialogar, conversar com sobre emoções, sobre os nossos sentimentos. Com a gente mesmo, inclusive. E ela é autora de uma obra que é Entre o Mistério e a Ignorância, o desvendar do psique humana.